todos que me ouvem, sejam todos bem-vindos de volta aqui com vocês, compartilhando reflexões acerca de emoções, comportamentos e dificuldades nas relações com a gente mesmo e também com os outros à nossa volta. Hoje o assunto é habilidades socioemocionais, um tema recente nas escolas e no meio corporativo, que tem exigido cada vez mais a nossa atenção para uma mudança de paradigmas com relação à primeira infância. A princípio, a abordagem parece não ter conexão com você, principalmente aqueles que ainda não têm filhos, mas não se engane, as transformações sempre acontecem de dentro para fora. Então, compartilho com vocês a entrevista que concedi a Ivana Moreira, coordenadora editorial do livro Habilidades Socioemocionais, porque essas competências precisam ser desenvolvidas na primeira infância, pela editora Literari, do qual faço parte como um dos coautores, entre muitos outros especialistas da área. Esse gostoso bate-papo vai trazer um pouquinho de informação a respeito desse assunto. Espero que curtam e até o nosso próximo encontro. Namastê!
Ei, bom dia.
Bom dia. Tudo bem, Ivana?
Obrigada por aceitar nosso convite aí para nessa quarta-feira bater um papo sobre essa história que é tão importante para a gente, né? A Sandra é pedagoga com especialização em psicopedagogia, psicologia e saúde mental e é uma das coautoras desse livro sobre o qual a gente tem falado aqui toda semana, que é o Habilidades Socioemocionais, porque essas competências precisam ser desenvolvidas na primeira infância. É um livro que foi lançado no fim do ano passado no Congresso Internacional de Educação Parental, está à venda no país inteiro. E o nosso objetivo aqui é evangelizar um pouco, né, Sandra? Falar para os pais sobre a importância disso. Por que é tão atual a discussão sobre competências socioemocionais? Mas por que que isso não chega, de repente, na vida adulta? E eu queria começar até falando do início do seu capítulo, Sandra. Você fala justamente sobre isso. O caminho para construir competências socioemocionais é longo. Queria que você falasse mais sobre isso e explicasse quão longo é isso.
Primeiro, bom dia a todos, né, que nos assistem. E obrigada a você, Ivana, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho, né? O caminho é longo porque, na verdade, exige, né, creio eu, pelo que eu vejo até agora, até em mim mesma como mãe também, exige mudança, né, mudança de paradigmas, mudança de visão sobre a infância. Né? A gente vem, acho que nós somos da mais ou menos da mesma geração, onde criança não tinha muita voz. Né? Então, quando, lá na década de 70, 80, não tinha muita voz a criança. E, então, não tinha muito diálogo, a criança era muito subestimada, né? Então, era aquela coisa assim, criança não entra na conversa de adulto, então não pode ouvir o que está acontecendo dentro de casa. Só que isso não era verdade. A criança sempre esteve ativa, né? Ela tem uma sabedoria, ela traz uma sabedoria com ela e ela está sempre antenada a tudo o que acontece. O adulto que enxergava ela como uma pessoa ainda em formação total. Então, aquela coisa da tábua rasa, né? Quer dizer, a criança está se formando ainda, então ela não sabe nada. Ela é muito criança e não entende nada, né? Só que não. Né? Já, nós viemos já até uma questão de gênero, de ancestralidade mesmo, com sabedorias Né? Então, a criança é mudar este olhar para a criança, é trazer a criança a participar da vida familiar, claro que é dentro daquilo que ela está capacitada a entender, né? Que a criança tem condições de entender o contexto que está sendo vivido dentro de casa, isso na escola também. E é olhar para ela com esse propósito, deixa eu entender o que ela sabe, deixa eu entender o que ela entende. E onde cabe aí esse caminho longo para as habilidades socioemocionais? É justamente aí, a criança se vê diante de um conflito dentro de casa, vamos supor, porque é a primeira sociedade, né? É ali que ela vai aprender algo que vai capacitá-la a se relacionar dentro da escola, que é a segunda sociedade, né? Então, como que a criança lida com um conflito familiar? Sei lá, uma separação, por exemplo. Cada criança, cada individualidade vai cuidar, vai lidar com aquilo de um jeito. Para umas vai ser traumático, para outras nem tanto. Para outras, faz parte da vida. Hoje em dia, tem muitos relacionamentos. Então, tudo depende dessa mudança de valor mesmo. Se o adulto ele está pensando ainda lá atrás, onde eu estou infeliz no casamento, mas casamento é uma vez só na vida, eu estou fechado com aquilo, eu não aceito que meu casamento, por exemplo, pode estar com problemas, e eu passo isso para criança, essa visão para criança. Para mim vai ser traumático, para ela também vai. Por quê? Porque é o espelho, as crianças se espelham na gente, elas carregam o nosso sofrimento e as nossas felicidades, as nossas alegrias também. Então é olhar para esse conflito, seja em casa, seja na escola, ouvir a criança, é dar voz a ela, ela precisa se expressar. Como Carol Dweck, ela fala no livro Mindset, é você educar a criança, quer dizer, o adulto precisa se educar primeiro para educar a criança a usar o lado esquerdo, que é o raciocínio, sobre a subjetividade. O que é? Que é onde ficam os traumas emocionais, é onde ficam os conflitos emocionais. Então, como que a gente faz isso? Dialogando, a criança vai explicar o que que está acontecendo, o que que ela está sentindo, o que que aconteceu na escola. Sei lá, casos de bullying desde o início. O que que está se passando? É verbalizar. Então, o caminho é longo por causa disso. Exige mudança.
Você tocou num ponto que é muito importante, assim, dessa nossa geração, que não foi treinada e habituada a fazer isso, a falar sobre as
Sim.
emoções, porque nós fomos crianças que não eram ouvidas, né? Então, eu costumo
Exatamente.
dizer aqui que, embora hoje é muito cobrado no mercado de trabalho que as pessoas tenham, não sejam só técnicas, né? Não sejam, não tenham só competências técnicas, a sua formação, mas que elas tenham habilidades de relacionamento. E muitas vezes isso está lá atrás, isso foi mal construído lá atrás. Eu acho que o seu exemplo que você deu do casamento é muito bom nesse sentido. Como é que eu vou ser uma pessoa que consigo avaliar a qualidade de relacionamento, se esse relacionamento está sendo bom, se está me agregando ou não? Se lá atrás eu só fui ensinado, eu aprendi que eu tenho que suportar todas as coisas. É, e eu acho que os
Exatamente.
pais não, de hoje não, muitas vezes não se dão conta desse processo de escuta das crianças, porque não, nós não fomos essas crianças, né? Eu queria que você falasse um pouco do quanto é importante, até na sua experiência no atendimento aí, de consultório, nas terapias, o quanto os pais precisam primeiro fazer esse trabalho de autoconhecimento, até para ajudar a conseguir ter essa outra postura, essa outra visão em relação às crianças.
Exatamente, eu vejo, né? Principalmente na adolescência. Chegou na adolescência, os pais se perdem. Tá? E eu falo de mim, porque começa por mim, né? E a gente desesperado não sabe o que faz, né? Porque o adolescente está sofrendo muito, calado, quer dizer, ele não se expressa. Por quê? Porque não foi construído isso lá exatamente. Então o adulto fica muito perdido. Ele não sabe o que faz. E o que está acontecendo? Esses que estão se vendo nessa situação de eu não tenho nada para dar, agora que meu filho está precisando demais, eu não tenho nada porque eu não sei, né? Então, é eles que estão indo, sim, para a terapia. Para encontrar esse fio da meada, como é que eu acesso o meu adolescente? Como é que eu ouço, como é que eu crio essa conexão? Por quê? Foi levado como criança não sabe nada. Ah, criança não sabe nada. Quando chega na adolescência, ele se desperta, ele começa a demonstrar quem ele é, com as dificuldades, né, que ele tem, e os pais se encontram com a mesma dificuldade, exatamente aí. Por quê? Porque foi passado, foi o que foi passado, né? Eu não sei lidar com isso, na hora eu vejo. Eu não sei lidar com isso, na hora eu vejo. E o que que tá aí nesse nó? Emoções.
E
Emoções.
falar sobre isso, né? Não começou a falar com ele.
Emoções. Eu nunca ouvi o meu filho, como é que ele se sente na escola. A gente sempre se preocupou muito com nota, 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 né? Então, a competência, raciocínio lógico, a nota. Mas como que ele lidava com isso tudo? O que que ele passava no dia a dia? Como era o relacionamento dele com o professor, com os professores, com um amigo? Como que era? Né? Não foi conversado, não foi estabelecido aquele diálogo, aquele laço, né? De confiança mesmo, para a criança se sentir segura e poder colocar a visão dela, a leitura de mundo dela. E o que ia acontecer se fosse assim, se a gente tivesse sido educado a. A gente ia caminhar junto aí nessa construção de confiança, né? De despertar as habilidades, saber como lidar com as emoções, com os conflitos. Então eu
Ah,
vejo pais perdidos, perdidos mesmo, não sabem o que fazem.
você tocou numa fase que mexe muito comigo. Eu também sou mãe de adolescentes. Eu tenho um menino de 13 e um que acabou de fazer 18, já um pai. E acho que bate exatamente esse susto. Educação parental é um tema relativamente novo na minha vida. Tem 6 anos que eu me despertei para isso, comecei a estudar, a me envolver com os educadores parentais. Meus filhos já não eram pequenininhos, já não estavam na primeira infância, os mais velhos. Então, eu vivo isso na prática, que você está dizendo. E tem uma autora que eu gosto muito, a Jaqueline Pelé, ela é autora do livro Meu Filho Cresceu e Agora, um educador parental. E ela fala disso, que a adolescência começa, né, a relação que você vai ter com seus filhos na adolescência começa na infância, começa na primeira infância. É claro que se você não começou a ouvi-lo lá atrás, não vai ser diferente, né? Vai ser essa relação que você está colocando. Como é que eu vou falar com essa criança agora? E eu tenho muitos desafios com meu filho mais velho, um pouco disso. Eu virei outra mãe, mas tem uma história anterior, né? Tem um caminho que eu comecei lá atrás. Você pedagoga, inclusive, você cita muito no seu livro um parâmetro novo que a gente tem aí, né? Que é a BNCC, a Base Nacional Curricular. Ela trouxe para as escolas brasileiras uma diretriz muito clara de valorização dessas competências socioemocionais, de 4 novos pilares da educação. Queria que você falasse um pouco disso, desse momento, e o quanto você acredita que isso pode contribuir aí para a transformação das próximas gerações.
Na verdade, os quatro pilares, eles já estão aí, já tem um tempo, né? Lá na reforma da LDB, né? Com os parâmetros mundiais, né? Do aprender a ser, a conhecer, a conviver e a fazer. A BNCC, acho que ela se apoiou, no meu ver, aí nos quatro pilares, né? E se atentou, encaixou, até porque tem que ser visionário para estar preocupado com isso, com as questões socioemocionais, né? Ela ancorou aí e ela colocou claramente, claro, para as escolas, né? Na verdade, ela ampliou como trabalhar com os quatro pilares. O que significa realmente aprender a ser? O que significa aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver, né? Aí, cada um desses pilares já tem um leque enorme aí de habilidades para serem descobertas, né, despertadas e colocar em prática. Então, as escolas se viram aí, né, com esse prazo para se atualizarem, começar a inserir nos seus currículos, só que não tem formação de professor para isso. Esse é o X da questão. Aí a gente volta no início do nosso diálogo. E o adulto faz o que com isso? Ele tem lá os parâmetros, ele mesmo não pratica. Então, tá capenga. Desculpa, mas tá capenga. Então, a idealização é maravilhosa, mas como que os professores vão fazer isso? Como que a equipe pedagógica, a equipe escolar vai fazer? Né? Então, construir junto talvez seja uma saída, junto família, escola, porque são adultos no meio aí desse fogo que jogaram na mão, é, faça. Agora, como fazer, né? Então, eu já tenho 2 anos que eu estou longe da escola, mas o tempo que eu tive na escola, que a gente estava falando e estudando o BNCC, eu vi os professores, meu Deus, e agora? Como que a gente faz isso? O que significa isso? O que significa habilidades socioemocionais?
E você tocou num ponto importante, porque conversando com profissionais da área da educação, eu escuto muito isso. O quanto os professores estão despreparados para ensinar competências socioemocionais para as crianças por esses motivos que nós falamos. Eles também não foram treinados e preparados para isso. Mas eu acho que você tocou num outro ponto, que é que as famílias também não estão preparadas. Então, assim, você está esperando uma mudança das escolas que os pais também não estão preparados para essa mudança. Eu fico pensando num pai aí, acostumado com os parâmetros anteriores, e de repente vê uma escola que não está mais preocupada com nota, que está valorizando outras coisas. Se esse pai vai receber bem isso?
Não.
Entendendo que o jogo mudou.
Não, eles não vão. Eles não entendem. Muitos, ainda a maioria, está voltado para o ensino tradicional. Então, aquela coisa. Copiar, decorar tabuada. Mas a criança... Eu dou aula para pequenos, né? De primeiro ao quinto. Aliás, do infantil ao quinto ano. Não faz sentido para eles. Eles mesmos vieram já, né? Essa coisa da evolução da humanidade, do ser humano, dos genes, enfim. Eles mesmos chegavam lá e falavam, mas por que que eu tenho que decorar isso? Por que que eu tenho? Então, os pequenos, 5, 6, 7 anos, eles questionam os adultos. Então, se a gente olhar para uma criança de 6 anos, ela impulsiona os adultos. É como se elas dissessem assim, você não vai mudar? Você vai continuar com esse pensamento tradicional que tudo tem que ser copiado, tem que ser excelente em matemática, porque eu vou me dar bem na vida só se eu souber matemática, só se eu souber fazer conta? Se eu não souber fazer conta, se eu não tiver um raciocínio rápido, eu não vou ter sucesso na minha vida? É. E elas vêm aí, eu peguei uma turminha aí, o ano retrasado, um pouquinho antes da pandemia, artistas, amava, eu colocava, porque eu fazia meditação com eles, eu colocava música clássica, e eles, pro, que lindo isso! Então, é uma geração de artistas com habilidades que os adultos ainda não sabem valorizar. Né? Então, o que teria que ter, de verdade, assim, alguém desenvolver, o próprio MEC, não sei, né, como é que eles enxergam isso, como fazer isso, preparo para pais e professores, para adultos. Adulto precisa ter muita palestra maçante, maçante mesmo, para mudar e falar, ó, gente, para, apaga tudo, porque isso não está funcionando mais, vamos reconstruir. É reconstruir a visão sobre a educação, o olhar sobre a criança, e é desde que nasce.
E você tocou aí num dos motivos por que a gente está nessa jornada de ter começado aí, acho que lá para fevereiro, né, que toda semana a gente está aqui conversando sobre isso, porque o que a gente quer é isso, que mais pessoas reflitam sobre a necessidade de mudança. Sobre esse entendimento de que aprender competências socioemocionais é mais importante ou deveria ser uma prioridade até antes das questões do conteúdo de matemática, geografia, não que elas não sejam importantes.
Não, mas, de jeito nenhum.
Mas até para poder aproveitar esse conteúdo de uma forma mais produtiva,
com certeza.
Você precisa desenvolver primeiro essas competências, né? E o que a gente está aqui é catequizando junto, fazendo esse movimento de mudança como sociedade. Dessa geração que não aprendeu a fazer isso, mas que agora tem que entender que o jogo mudou, que a gente precisa correr atrás do prejuízo, né? E entender nesse momento. Você citou aí a questão da matemática, que é sempre emblemática, né? Nos pais lutando aí, e você cita muitos estudos no seu capítulo no livro. Você cita o economista americano James Heckman, e os estudos dele, que comprovam aí a importância, né? O Heckman é sempre uma referência para quem estuda e fala sobre primeira infância. Os estudos
Sim.
dele mostraram o retorno do investimento, né? De investimentos públicos na primeira infância, são referência para o mundo inteiro. Mas eu achei curioso, você cita o Heckman num sentido muito importante, quando você mostra que os estudos dele comprovaram que as habilidades socioemocionais, elas sim, são elementos cruciais para o sucesso na vida pessoal e familiar. E eu queria que você falasse sobre isso. Ao contrário do que
Exatamente.
você imaginava, o que é que garante sucesso?
Exatamente. Eu achei maravilhoso quando eu me deparei com esse estudo. Por isso que é bom escrever, né? Porque a gente vai estudar, desvendar, desbravar caminhos por onde a gente nunca esteve, né? Essas propostas da editora, essa sua idealização desse livro, foi maravilhoso para mim. Por quê? Porque eu conheci um pouquinho do trabalho dele, né? Do Heckman, ele pegou um grupo, né, estudou esse grupo por 30 anos, desde o início da infância. E ele é um economista, né? Não é terapeuta, não é psicólogo, ele é um economista. E ele trouxe dados muito importantes para a gente. Ele, inclusive, ele cita que a cada dólar investido em educação socioemocional, que é a educação integral do ser humano, é ver o ser humano como ser holístico, né? Que a cada dólar na primeira infância, lá na vida adulta, quando essa criança, esse ser, já estiver no caminho do sucesso, ele devolve 11 dólares para a sociedade, né? Então, e o que que ele visualizou nos dados que ele foi coletando? Que a curto prazo, investindo em saúde, investindo em educação de pais, né? Investindo nas habilidades socioemocionais, isso dentro das escolas e também esse compartilhar e esse protagonizar os pais, né, os adultos. Então, ao mesmo tempo que ele trabalhou com as crianças, trabalhou, observou, também os adultos estavam inseridos nisso tudo. Então, todos os integrantes, né, dessa questão do desenvolvimento, ele observou. Então, a curto prazo já houve nas crianças pequenas, né, na idade da primeira infância, já houve melhora da autoestima, já houve melhora da aprendizagem, já houve melhora do relacionamento entre pai e filho. Então, isso na primeira infância, na adolescência, diminuição dos casos de bullying, diminuição da gravidez adolescente, melhora no autoconhecimento. Então, o adolescente, ele já estava voltado para ele mesmo, já reconhecendo as suas habilidades com mais segurança e as suas limitações, que o adolescente pode enxergar como superação, dependendo do caminho que ele quer tomar na vida dele, né? Então, é um estudo magnífico, né, que traz para a gente parâmetros. Nós que estamos aqui ainda engatinhando, né, olhar para esses estudos. Inclusive, ele tem um site onde ele divulga todo o trabalho dele, como é que é feito, né? Então, é um parâmetro que nos traz assim engajamento, nos dá uma esperança, porque ele constatou, ele acompanhou, e já na fase adulta ele constatou o sucesso desse ser humano que ele acompanhou, deste grupo, que a maioria ou está com um emprego muito bom na área, que traz felicidade, quer dizer, aquele propósito, cada um seguiu seu propósito de vida. Outros são empreendedores, porque tudo depende da habilidade de cada um. Uns são empreendedores, outros vão se dar bem na condução de uma equipe, de uma grande empresa. Então, esses dados são, sim, maravilhosos, que confirmam para a gente que, sim, esse trabalho de mudança, esse investimento gera sucesso. para a sociedade, não só para o indivíduo, porque cada um compõe a coletividade, né? Então, é maravilhoso.
A gente sempre falei na Canguru, a gente trabalhava com o slogan que era filhos melhores para o mundo, e a gente sempre fala que não é o mundo que vai mudar para as pessoas. Se as pessoas mudarem, o mundo naturalmente fica melhor. Então, o que a gente está falando
Exato.
aqui é de formar adultos emocionalmente equilibrados para que eles possam contribuir para o coletivo, para que o mundo no coletivo, né, em sociedade, seja melhor. E me chama a atenção quando você cita, para mim é muito parecido, eu também sou muito apaixonada pelo Heckman, porque você trouxe uma coisa importante. Não é uma conversa de psicólogo, né? Porque para nós, assim, que estamos mais nas áreas saúde e muito de humanas também, essa conversa sobre emoções é uma conversa mais próxima, né? É mais fácil a gente estar falando sobre isso. Mas o que a gente está vendo é que especialistas de diferentes áreas estão chegando à mesma conclusão. É mesmo que eles partam dos estudos deles, pelos pontos de vista, inclusive de exatas como Heckman, né, que é um economista, no fim a gente está falando sobre resultados, sobre como o ser humano pode performar melhor, né, para todo
Exatamente.
mundo. E isso é muito apaixonante mesmo. Hoje a gente fala muito aqui em educação parental, que no Brasil quase parece um palavrão ainda, por mais que seja meio óbvio, não é? O que é educação parental? Nada mais é que educação de pais e mães. Mas a gente tem muitos estudos da neurociência provando aí que as vivências na infância entre pais e filhos definem características que as crianças vão levar para a vida adulta. Todo esse papo que a gente está tendo aqui. Então, Nato, não pode ter tanta gente chegando à mesma conclusão e tanta gente em diferentes partes do mundo estarem todas erradas, né, Sandra?
Com certeza, com certeza. Acho que nem a questão, né, de certo e errado, é de reconstruir, porque a sociedade está sempre em evolução, né? As crianças nos impulsionam para isso, elas nos questionam, a gente vê, né, quem tem contato com criança pequena, que nos levam a enxergar as coisas, o mundo, a formação de uma outra maneira, né? E saber lidar com as emoções torna-se. Ele vai se tornar um adulto mais resiliente. Por quê? Ele vai se basear nas dificuldades que ele tem, ele vai olhar para ele, vai falar: puxa, eu tenho dificuldade de me relacionar com meu amiguinho, eu tenho raiva do meu amiguinho. O que que eu faço com essa raiva? Né? Então é conduzir, né, de uma maior, a criança entender que a raiva faz parte dela, mas que ela pode lidar com a raiva de outra maneira. Ao invés de ela gritar ou querer bater, ela pode fazer uma atividade física, por exemplo, eu posso colocar no judô, eu posso jogar futebol, eu posso correr, eu posso desenhar, porque a arte também, a gente canaliza as emoções para a arte, eu posso cantar, eu posso dançar, né? Eu posso trabalhar com massinha, eu posso. Então, tem muitas maneiras de fazer com que a criança olhe para aquela dificuldade com mais carinho, porque acolher as emoções. A gente vem de uma sociedade que abafa as emoções. Não chora, não chora, não chora, porque chorar é fraqueza. Não é. Chorar é libertador. Você está libertando aquilo de dentro de você que está te fazendo mal. Então, é totalmente o oposto, a gente pode dizer, porque antes era fica quieto, não fala, não chora. Agora não,
Ser
chora.
forte. Quero tanto. Os pais falavam com a maior
Fala.
naturalidade: você precisa ser forte.
Né? Agora não, é expressa. Fala, expressa comigo, fala com a mãe, fala com o pai. Olha, estou sentindo, é isso que o adulto precisa fazer agora. Né? É mudar toda, é da água para o vinho, não é engolir, é falar, é verbalizar, né? Porque assim eu falo, eu estou olhando para mim ao mesmo tempo, é inconsciente, né? E o pai conduzindo isso para agora vamos pensar por que que você sentiu raiva, né? E aí sim, aí você usa o raciocínio lógico para entender aquela emoção que vem do nosso lado subjetivo, né? Então precisa fazer assim, bastante exercício com pai e mãe, é para eles poderem transmitir para os seus pais, porque as empresas, é o que você falou lá no começo, elas estão exigindo profissionais mais seguros, confiantes, resilientes, criativos. Quando você está com problemas emocionais, a sua criatividade está bloqueada, você não consegue.
Não
Porque está
deixa de
na área do quê? da subjetividade. A criatividade está na mesma área da emoção. Se a emoção está bloqueada, minha criatividade ela fica também. Como que eu vou ser um profissional melhor, mais criativo, que pense em soluções, em estratégias de resolução, se eu não penso em me resolver?
E para os pais que estão ouvindo a gente, que para essa conversa é toda, pode ser um pouco nova, eu queria sempre dar o meu testemunho pessoal. Eu não sei se eu já sou uma mãe muito melhor, eu ainda tenho muitos desafios, ainda cometo muitos erros, mas eu posso garantir que eu me tornei um adulto melhor. Que essa viagem de autoconhecimento, que no início era para ajudar os meus filhos, que era para conseguir ter essa relação diferente com os meus filhos, ela me fez ficar uma mulher diferente com o mundo, me conhecer mais, entender, até entender a minha infância, né? Que essa Sim. coisa aí da nossa criança interior, que é, uma descoberta, às vezes até assustadora, né?
Sim, às vezes.
A gente passa para entender como é que tem, quantas coisas moram dentro da gente e determinam como a gente age.
Nossos comportamentos, verdade.
A gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando disso, porque está na cara que eu e a Sandra valorizamos essa conversa muito.
Com certeza.
A gente não tem. Então, eu queria escolher um tema aqui que a gente até não fala com frequência nessa live, mas que é muito importante, é muito presente no seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco de espiritualidade e da relação disso com habilidades socioemocionais também, porque fica claro que ao longo da sua trajetória, da sua formação, isso é um componente importante do seu trabalho também, né?
Sim. O autoconhecimento é espiritualidade, Ivana. Então, quando você foi tocada ou despertada para o caminho do seu autoconhecimento, da mesma maneira que eu fui, né? Porque os filhos, eles estão sempre aí nos dizendo, muda. Então, da mesma maneira que você começou seu caminho, olhando para os seus filhos, falando, não, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Que, consequentemente, vai ser uma mãe melhor. Mas, primeiro, eu preciso mudar meu lado humano, né? Aconteceu também comigo. Então, eu também comecei a trilhar esse caminho do autoconhecimento, que é a espiritualidade, né? Ainda está muito ligado à espiritualidade e religiosidade, não é a mesma coisa, né? Espiritualidade é eu com o meu espírito, é eu com a minha essência. A minha essência do Criador, porque nós temos um Criador. Agora, não necessariamente de que religião, não. Espiritualidade é eu comigo. E o autoconhecimento nos leva a esse contato maior com a nossa espiritualidade. E o que tem a ver com habilidades socioemocionais? Tem tudo a ver. Porque a partir do momento que eu me interiorizo, que eu trago a minha atenção para mim mesma, e a meditação é um recurso magnífico, né? Então, é desconstruir também aquele conceito de meditação. Meditação tem que ser monge? Não. Basta 5 minutos de olhos fechados. Você já está meditando, né? 5 de olhos abertos, mas que você esteja no presente, olhando para o seu presente. Sem preocupação com o futuro, sem preocupação com o passado. Você também já está meditando, você está olhando para si. E olhando para mim, eu desperto as minhas habilidades, minhas habilidades socioemocionais, sim. Por quê? Eu posso meditar no momento só para ter paz? Não, eu posso meditar com propósito. Hoje eu vou meditar para entender por que que eu não me dou bem com aquela colega de trabalho. Por que que não flui, eu não consigo fluir com ela na equipe? Quando ela não está, nossa, tudo... Mas o que está acontecendo entre eu e ela que eu não estou enxergando? Eu vou meditar 5 minutos e eu vou descobrir qual é o ponto de conflito. Qual é a minha limitação? O que está me limitando para esse relacionamento interpessoal? Pode ser que na primeira vez você não encontre, que é muito provável que não. Mas você persistindo, você vai encontrar. Então, não necessariamente eu vou para terapia para descobrir minhas habilidades socioemocionais. Não, ela está dentro de mim. Eu sei quem eu sou. É que eu preciso entrar em contato e reconhecer as minhas habilidades e também as minhas limitações. Puxa, eu não sou boa nisso. Ah, mas E isso está exigindo que, de repente, eu dê uma atenção a mais essa parte, porque está no contexto do meu trabalho. Então, eu vou para a autossuperação. Eu vou para a aceitação primeiro. Eu aceito a minha dificuldade, eu olho para mim. Puxa, eu tenho raiva daquela colega. Puxa, por que será que eu tenho raiva? Aí eu vou descobrindo. E isso eu vou o quê? No caminho da superação. O autoconhecimento leva à aceitação, leva à superação. Muitas vezes, eu não vou conseguir fazer sozinho. Aí que vem lá, se for plantado na infância, eu vou encontrar um apoio na minha família ou naquele próximo, mais próximo, e vou trocar, vou compartilhar, e esse outro vai me ajudar também. Porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce com o outro, por isso que é habilidade socioemocional. Sempre crescemos com o outro. Né? E eu falei, eu dei uma sugestão no livro, o yoga. O yoga é uma coisa maravilhosa para as crianças desde pequenininho, desde 4, 5 anos, até antes de bebê. Já tem professores, já tem instrutores de yoga que vai ensinando, né, à medida, claro, de acordo com cada entendimento. As aulas são montadas para faixas etárias, que a criança desde pequena já vai fazendo esse caminho de interiorização, acessando essas habilidades. Né? Se reconhecendo, para depois ela externalizar nos momentos de relação interpessoal, na escola, em casa. Então, o yoga é um caminho também para pais e para filhos, né? Para acessar essas habilidades que a gente tem dentro da gente.
Como nós começamos esse papo, é um caminho que a gente constrói aí ao longo do tempo, né? Não é de uma hora para outra. Mas o nosso convite aqui é para que as pessoas comecem a trilhar esse caminho e que possam ler. O que a gente está divulgando, esse livro é uma reunião de mais de 30 artigos com especialistas diferentes, com formação. E o que eu falo sempre é, você pode ir parando por temas que te chamem a atenção, você pode ler do início ao fim, mas você também só pode olhar e parar naqueles temas que são os seus desafios em casa, que são questões que já estão te machucando, que estão te incomodando. O que a gente quer colocar à disposição aí dos pais são recursos para essa nova proposta, para esse novo olhar que tantos especialistas já entenderam, já estudaram, que dá resultado, que formam pessoas mais equilibradas, adultos emocionalmente mais saudáveis do que a gente.
De sucesso, né? De sucesso pessoal e profissional também, né?
Isso então, é uma realização, né, Sandra? Como
exatamente.
Como você estar bem ali com a vida que você está conseguindo construir.
Construir, né? Então, e com certeza a gente vai, sim. A passos lentos, o importante é começar, né, Ivana? O importante é começar. E esse livro realmente, ele é para consulta maravilhoso. Né? Então, porque não preciso ler corrido, eu vou lá no índice, vejo o que daquele momento eu preciso saber ou acessar, né? Então, é maravilhoso.
Aquele dia é uma questão, em outro momento vai ser outra.
Exatamente.
Então,
é um convite
para que tenha suficiente para fazer. Sandra, queria te agradecer demais pelo seu tempo e agradecer a audiência, todas as pessoas, de começar essa quarta-feira com a gente. E lembrar que toda quarta-feira de manhã, quarta-feira às 9 da manhã, a gente está aqui recebendo os coautores do livro para falar um pouquinho mais disso e sair evangelizando aí todo mundo. Então, para quem já está convencido de que esse papo todo aqui faz muito sentido, por favor, compartilhem, convidem as pessoas também. O que a gente quer aqui é compartilhar conhecimento, né, Sandra?
Com certeza, Ivana. Então, eu, assim, fiquei encantada com a idealização desse trabalho, de verdade, por isso que eu corri para participar. Então, parabéns por esse lindo trabalho, né? Tão atual, tão instigante, né? Da gente buscar saber mais, colocar em prática. Parabéns mesmo, muito obrigada aqui por esse momento, porque foi muito gostoso, foi muito agradável.
Bom. Gente, ó, beijão no coração aí para todo mundo. Até semana que vem, então.
Até mais, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Até mais.